que define uma família para a lei? É só morar junto, dividir as contas, ter um projeto de vida?
Pois é. As fontes que a gente vai analisar hoje mergulham fundo num tema que, olha, afeta milhões de brasileiros. A união estável.
Nossa missão aqui é tentar decifrar esse manual de instruções legal, sabe? Para registrar, alterar, até converter uma união em casamento. A gente vai ver como a burocracia e o afeto se encontram no papel.
E é fascinante porque as nossas fontes hoje são trechos de códigos, de normas. É um material super técnico, né?
Bem técnico, mas que na prática decide o rumo de vidas. Nosso objetivo aqui é traduzir esse juridiquês todo e o que amarra tudo que a gente vai ver é uma ideia simples, mas que muda tudo. Nesse universo, cada detalhe conta. Tudo é importante.
Tudo. Uma data, um documento que falta, uma assinatura. Tudo isso pode redefinir completamente os direitos, os deveres de um casal perante o mundo.
Certo. Então vamos começar pelo começo, pelo ponto de partida. O Código Civil diz que união estável é uma convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família.
Isso. Ou seja, ela já existe na vida real. Mas as fontes mostram que o registro em cartório é opcional. A pergunta que não quer calar é, se não é obrigatório, por que alguém se daria esse trabalho todo? Essa é a questão central. O registro, como dizem as normas, ele confere efeitos jurídicos perante terceiros.
Soa complicado.
Parece. Mas pensa assim, sem o registro, a união de vocês existe para os amigos, para a família. Com o registro, ela passa a existir oficialmente para o banco, na hora de um financiamento, para o plano de saúde, na hora de incluir o parceiro, para o INSS.
Entendi.
É o documento que transforma uma realidade particular num fato público, sabe? Incontestável.
É tipo a certidão de nascimento da família para o mundo exterior, então. E como é que se consegue essa certidão?
Olha, basicamente você leva ao cartório de registro civil um documento que comprove a união. Pode ser uma sentença de um juiz que já reconheceu a relação, uma escritura pública feita num tabelionato.
Certo.
Ou o casal pode fazer um termo declaratório ali mesmo na hora no próprio cartório. Ok, agora vamos para um ponto que eu sei que causa uma confusão danada. A data de início da união. Esse ponto é delicado. Digamos que um casal está junto há 10 anos, uma vida. Eles decidem registrar a união hoje. Eles podem simplesmente chegar no cartório e dizer, olha, a gente se considera uma família desde 2014. Essa é uma das áreas onde o detalhe faz toda a diferença. A regra é muito mais restrita do que as pessoas imaginam. As normas que a gente analisou são taxativas.
Ah, é?
A data de início do relacionamento só vai constar no registro em situações muito, muito específicas.
E quais seriam essas situações?
São três, basicamente. Primeiro, se a data vier de uma decisão judicial. Porque aí um juiz já analisou as provas, né?
Claro.
Segundo, se for definida num procedimento especial chamado certificação eletrônica. E a terceira, que é a mais comum para quem vai direto no cartório, é se a data de início for a mesmíssima data em que o termo foi assinado.
Como assim?
O casal declara que a união está começando hoje, naquele exato momento.
Peraí. Então, para aquele nosso casal que está junto há 10 anos, se eles não passaram por um juiz, a data de 10 anos atrás não entra no documento? O que acontece?
Exatamente, não entra. Fora daquelas três hipóteses, o campo da data de início no registro oficial vai constar como não informado.
Fica em branco.
Fica em branco. E o que isso significa na prática? Significa que, numa eventual separação, a briga pode começar em quando é que a gente realmente começou a construir uma vida juntos.
Nossa, e essa discussão vale dinheiro.
Muito dinheiro. Sem essa data no papel, o que era para ser uma simples consulta a um documento, vira uma batalha judicial caríssima para definir o que entra e o que não entra na partilha. Aquele carro que vocês compraram em 2015 entra na conta. E o apartamento financiado a partir de 2018...
Puxa vida!
Um campo vazio no registro pode custar centenas de milhares de reais. É a prova de que aqui, um detalhe que parece pequeno, define o patrimônio de uma vida.
Isso muda tudo. Não é só uma formalidade. Bom, já que a gente entrou na questão do patrimônio, e o dinheiro, e os bens. Quando um casal está em união estável e não combina nada sobre isso, qual é a regra do jogo?
A regra padrão... A que vale se o casal ficar em silêncio é a da comunhão parcial de bens,
E o que isso significa?
A lógica é simples. O que cada um tinha antes de começar a união continua sendo só seu. O que cada um receber de herança ou doação durante a união também é só seu.
Ok.
Agora, tudo aquilo que for comprado com o dinheiro do trabalho, do esforço dos dois durante a convivência, pertence aos dois. Meio a meio.
Certo.
Mas e se o casal quiser mudar isso? Digamos que eles começaram na comunhão parcial e, anos depois, decidem que a separação total de bens faz mais sentido. Eles podem só chegar no cartório e dizer, a partir de hoje, é cada um por si?
Sim, a mudança é possível. As normas preveem isso. Mas, além, desconfia um pouco dessa simplicidade toda, sabe? Ela cria o que eu chamo de barreiras de proteção. Barreiras? Como assim?
Tipo um teste de confiança para o casal.
Exato. É quase uma verificação de antecedentes. As normas exigem que o casal apresente um caminhão de certidões negativas, cíveis, fiscais, trabalhistas, de protesto.
Nossa. Basicamente, eles precisam provar para o Estado que não estão mudando o regime de bens para fugir de dívidas.
Ah, entendi. Para evitar a malandragem.
Tipo, um dos dois sabe que está devendo na praça, aí eles correm para mudar o regime e deixar os credores a ver navios.
Precisamente. É uma proteção contra fraudes. E junto com essa barreira, vem uma regra de ouro, talvez a mais importante de todas. A alteração não retroage.
Não retroage.
O novo regime de bens só vale para o futuro, a partir da data em que a mudança for averbada no cartório.
Faz todo sentido. É como mudar as regras no meio de um jogo de futebol. Você não pode, aos 40 do segundo tempo, dizer que os gols do primeiro tempo agora valem o dobro. É a metáfora perfeita. O placar novo só vale daqui para frente. O patrimônio que vocês construíram na regra antiga fica congelado naquela regra numa cápsula do tempo.
Sei. A única forma de abrir essa cápsula e misturar tudo é se o novo regime for o da comunhão universal de bens. E tem mais um detalhe. Se nessa mudança houver partilha de bens na hora, ou se alguma daquelas certidões vier positiva, apontando pendência, aí a presença de um advogado se torna obrigatória.
Nossa, parece mais fácil conseguir um financiamento para comprar um foguete. Mas, no fundo, a lei está tentando evitar uma dor de cabeça muito maior no futuro, né?
Com certeza. Ok. Então, o casal organizou o patrimônio, protegeu o passado, definiu as regras, a relação ficou mais séria e, muitas vezes, o próximo passo que vem à mente é o casamento. As fontes mostram que a lei também pensou em facilitar essa ponte, certo?
Sim. A lei criou um atalho, por assim dizer. É a conversão da união estável em casamento. O processo de habilitação é bem parecido com o de um casamento comum.
Apresenta documentos, publica os proclamas.
Isso. A grande diferença é que, uma vez que o cartório dá o ok, não precisa de cerimônia, juiz de paz, festa, nada disso. O oficial do cartório simplesmente lavra o assento de casamento e pronto, estão casados.
E aquele regime de bens que eles se esforçaram tanto para organizar, o que acontece com ele?
A regra geral é a da continuidade. O regime de bens que o casal já tinha na união estável é simplesmente transportado para o casamento.
Ah, ok.
Se eles quiserem aproveitar a conversão para mudar o regime para algo diferente do padrão, aí eles precisam fazer um pacto antenupcial.
Entendi. As fontes trazem um detalhe sobre essa conversão que me pareceu muito humano, quase poético. O que acontece se um dos companheiros falece bem no meio do processo de habilitação?
Esse é um ponto que mostra como a lei às vezes consegue ser muito sensível. A norma diz que o falecimento de um dos companheiros, depois que o pedido de conversão já foi feito e estava correndo direitinho, não impede que o processo seja concluído.
Peraí, isso é impressionante. Quer dizer que a intenção do casal de se casar tem tanto peso que ela sobrevive à morte de um deles?
Exatamente essa é a interpretação. A lei basicamente diz que a vontade deles é mais forte que a fatalidade, pelo menos para fins de direitos.
Uau!
Se a vontade do casal estava clara, o processo andava corretamente. O companheiro sobrevivente pode ter seus direitos de cônjuge garantidos. E isso faz uma diferença abissal em herança, pensão por morte, garante que a vontade daquela pessoa que se foi seja respeitada.
Que coisa! Agora, vamos para o outro caminho, a dissolução. As fontes trazem um fato curioso. E se o casal nunca registrou a união, mas agora, na hora de terminar, eles querem registrar o término? Isso pode?
Pode. É perfeitamente possível e acontece muito. O casal pode ir ao cartório e registrar diretamente a dissolução, mesmo sem nunca ter registrado o começo.
Sério?
Sim. É como criar um arquivo novo no sistema que diz: a relação entre fulano e ciclana terminou em tal data. Nesse caso, o registro vai mencionar apenas os dados do fim.
E se a união já era registrada?
Aí o processo é diferente, mais simples. A dissolução é averbada. Pense no registro original como uma página de um livro. A averbação é como fazer uma anotação na margem daquela página.
Tipo uma atualização.
Exato. Uma atualização que diz: esta história terminou no dia X. O registro original não é apagado, ele só recebe essa nota.
Entendido. Agora vamos para uma situação que eu imagino ser muito comum. Uma pessoa que é casada no papel, mas está separada de fato há anos, não vive mais com o ex, agora ela está num novo relacionamento. Essa pessoa pode registrar uma união estável com o novo parceiro?
Essa é uma das proibições mais claras que as fontes trazem. O artigo 545 é direto. Não pode. Não pode.
O registro de união estável de pessoas legalmente casadas é vedado. E o ponto fundamental que causa muita confusão é que a simples separação de fato, cada um morar na sua casa, não é suficiente para o cartório. Para a lei, enquanto não houver divórcio formal, o casamento ainda existe.
Então, qual é a saída para essa pessoa? Ela precisa obrigatoriamente se divorciar do casamento antigo antes de poder formalizar o novo?
Precisa resolver a pendência anterior, sim. A exceção é se a pessoa já estiver separada judicialmente ou por escritura pública, ou se a nova união for reconhecida por uma sentença. Sem um desses documentos, o cartório fica de mãos atadas.
A lógica é fechar uma porta para poder abrir outra.
Exatamente. A lógica do sistema é um registro de cada vez.
Essa questão mostra o quanto a lei valoriza a clareza. E essa mesma preocupação aparece em outro detalhe. Um aviso obrigatório na certidão de união estável. O que ele diz?
Ele diz com todas as letras que o registro da união estável não produz os efeitos da conversão em casamento.
Para não ter dúvida, o objetivo é cristalino, evitar a confusão. É um mecanismo para garantir que ninguém saia do cartório achando que está casado. Registrar uma união estável é uma coisa, casar é outra. São dois estados civis diferentes e a certidão precisa deixar isso explícito. Então, depois de toda essa análise, o que tudo isso significa? Fica muito claro que formalizar uma união estável não é um ato simbólico. É uma decisão de enorme responsabilidade.
Sem dúvida.
Cada escolha, registrar ou não, brigar por uma data de início, definir um regime de bens é uma peça crucial no quebra-cabeça legal que define aquela família.
Exatamente. E todos esses detalhes que podem parecer, sei lá, um excesso de burocracia, como a montanha de certidões ou as regras rígidas para as datas, na verdade, eles formam um caminho estruturado.
Um mapa.
Um mapa para dar segurança jurídica às relações. Essas regras não existem para complicar, mas para proteger. Proteger o casal, proteger filhos de outras relações, proteger credores. É o sistema tentando equilibrar a liberdade afetiva com a segurança de todos.
E essa análise detalhada das normas nos deixa com uma questão para refletir. As fontes mostram um esforço claro do sistema legal para organizar e dar segurança, criando caixas e procedimentos. Mas ao criar um caminho tão cheio de regras, será que a lei consegue acompanhar a fluidez e a diversidade das formas de se constituir família hoje em dia? Onde fica o equilíbrio entre a segurança jurídica que esses papéis oferecem e a bagunça organizada que é a vida real?